na equação das contas públicas e menos ainda nas prioridades políticas e do investimento público. O resultado disso mesmo é que a dívida que temos para com o planeta é cada vez maior e mais tarde ou mais cedo essa fatura vai bater-nos à porta e com juros incomportáveis. Ainda há pouco ouvi o seu deputado do PSD a referir que não estava disponível para metas, para definir metas para o setor agroflorestal, para... Então esperemos que em sede de especialidade possamos... Foi isso que eu ouvi, portanto, ok, veremos a gravação os dois, mas se efetivamente não se definirem metas, não é possível alcançar os resultados que hoje todos aqui aparentemente pugnamos. Ao contrário do que se possa pensar, o investimento no combate à crise climática não vai prejudicar a economia, não vai prejudicar a competitividade. Num momento crucial para a transição energética, que há muito é reclamada, em que sabemos que vamos contar com uma quantia significativa de fundos europeus, não podemos continuar a ter um discurso de defesa do ambiente e depois defender um plano de recuperação que continua a apostar numa visão extrativista e produtivista. A Lei de Bases do Clima proposta pelo PAN convoca à existência de políticas transversais e à realização de investimentos de transição energética e de adaptação às alterações climáticas, assim como à proteção dos ecossistemas e da biodiversidade. Veja-se, desde logo, na área da energia, em que o caminho tem de ser da aposta nas energias renováveis, na eficiência energética e na redução da pobreza energética, ou seja, um caminho também para a economia de neutralidade carbónica. Para além da garantia da questão da justiça social no acesso à energia, a implementação de medidas como estas vão permitir uma maior autonomia energética às famílias e diminuir a dependência energética do exterior, com impactos positivos na balança de pagamentos e na segurança energética. Os efeitos desta transição na economia são positivos, potenciam a criação de empregos verdes, o crescimento do PIB. O efeito multiplicador na economia de investimentos relacionados com energias renováveis, incluindo o setor dos transportes, é de 1,8, o que significa que cada euro de investimento irá gerar um acréscimo no PIB de 1,80 €. Numa altura em que se registam os dias mais frios do ano, importa relembrar que Portugal é um dos países com maiores níveis de pobreza energética, não existindo qualquer ação concreta para a combater. Um quinto da população portuguesa tem que escolher entre passar fome ou passar frio. Isto ao mesmo tempo que se dá 500 milhões de euros em borlas fiscais ao petróleo. Precisamos de uma lei do clima que coloque esses milhões de euros por ano na melhoria das condições de vida das pessoas que precisam, por exemplo, de tornar as suas casas resilientes ao frio ou ao calor, e com isto criamos impactos financeiros positivos na nossa economia, ao invés de engrossar lucros de grandes empresas que depois não serão sequer investidos em Portugal, nem contribuem para, e que contribuem para o aumento da pegada carbónica. Não podemos também deixar de referir que a má qualidade do ar, causada principalmente pelos transportes que queimam combustíveis fósseis, associada a doenças e mortes prematuras devido a problemas respiratórios e cardiovasculares, representa uma despesa de 17 mil milhões de euros por ano. Mas pensemos também num valor não mensurável, o valor de um planeta vivo. O valor de um planeta saudável onde podemos viver e que deixaremos às gerações futuras com qualidade de vida e em respeito pelos demais seres com quem partilhamos o planeta. Esse valor é incalculável, senhoras e senhores deputados. E não se coaduna com opções políticas desastrosas, como é o caso do aeroporto do Montijo ou a construção de hipermercados em zonas úmidas do nosso país, como as Alagoas Brancas do Algarve, ou a construção de hotéis em dunas primárias, ou a ação depredatória da nossa biodiversidade a que assistimos recentemente na Torre Belo. Tudo isto tem que ser repensado. Economia e ecologia têm que passar a ter uma melhor relação. É urgente passarmos à ação. Precisamos de planos de ação de curto prazo, mas sempre tendo em vista os impactos de longo prazo das alterações climáticas, que respeitem metas obrigatórias e que sejam avaliados por comissões independentes de peritos. De ação e não de planos de intenção. Mais ciência também se precisa. Os custos da inação climática e da defesa do ambiente, da perda da biodiversidade, são muito superiores aos custos das ações, como aliás esta crise sanitária já nos veio bem demonstrar. Quem diz que a execução de uma lei do clima vai prejudicar a economia não poderá estar a ser sério, poderá estar apenas a defender alguns interesses, mas não o do bem comum ou da economia nacional. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo aqui presentes, quando aqui propusemos que a Assembleia da República recomendasse ao Governo que submetesse ao Senhor Secretário de Estado da ONU uma proposta de alteração ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional para assegurar a consagração do crime de ecocídio, vimos essa proposta ser rejeitada porque não era oportuna. Mas ficamos felizes hoje por saber que, afinal, tanto o PCP como o PS estarão disponíveis para nos acompanhar nesse processo. Se queremos uma justiça climática, o tempo dessa oportunidade, não tenhamos ilusões, senhoras e senhores deputados, é muito escasso. O tempo de agir é agora. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Ministro, tem a palavra. Ai, não vai fazer. Vamos passar à fase de encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, do Grupo Parlamentar do PS. Peço aos serviços que atualizem.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro e senhor Secretário de Estado. Começo pelo mais evidente. Para a maioria dos partidos políticos representados nesta Câmara, o tema do clima exige uma lei de bases. Este consenso só é possível porque o conhecimento acumulado se tornou contundente. Hoje sabemos que as alterações climáticas resultam do aumento da concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera. E sabemos porque medimos essas concentrações, previmos os seus impactos, confirmamos essas previsões e estimamos o que necessita ser reparado. O impacto das alterações climáticas na qualidade do ar e água, na agricultura e pescas, na saúde humana e ambiental, na economia e nas desigualdades tornou-se evidente. Foi essa evidência que levou 117 países, há 26 anos, a reunirem-se na primeira Conferência das Partes, COP1, com o objetivo de converter esse conhecimento em políticas globais para limitar o aumento da temperatura do nosso planeta. Mas os adiamentos sucessivos das ações exigidas deixam-nos um trabalho gigantesco pela frente. Com a população do planeta a crescer e a procurar níveis de conforto semelhantes aos nossos, o caminho é óbvio. Teremos de aumentar as fontes de energia renovável, que exigem capacidade de armazenamento e sistemas de distribuição inteligentes, mas também aumentar a eficiência energética e a capacidade de captação do CO2, para não falar de uma economia mais circular. E temos várias boas notícias. A energia renovável já é competitiva. O custo da energia produzida pelos painéis fotovoltaicos baixou 250 vezes. A energia eólica, a hidroelétrica, a solar térmica, a geotérmica e as ondas e das ondas e marés trazem novidades diariamente. O hidrogênio verde, ainda longe de ser competitivo, tem entre outras a vantagem de ter como produto final não o CO2, mas a água. É difícil exagerar a penetração da eficiência energética no mercado. Já todos sabemos o que querem dizer as letras que vão de A ao triplo A mais. O mesmo em relação à inovação do armazenamento pelas baterias, ou até no que diz respeito à captação do CO2. E tendo a Europa decidido ser neutra na contribuição dos gases de efeito de estufa até 2050, Portugal já demonstrou que é quem está em melhores condições para cumprir as metas acordadas. Mas a nível mundial, alterar o status quo não é fácil e requer investimentos que estão longe de estarem garantidos. A pobreza energética afeta milhares de milhões de cidadãos, mesmo em Portugal. E a ideia de abdicarmos do que já conquistamos parece vir sempre dos mais ricos. A proposta de lei de bases da política climática que o PS submeteu é ambiciosa, justa e realista. Tenta equilibrar as atividades que vão desaparecer com as que vão surgir e premiar os bons exemplos, a encorajar o investimento e a proteger os ecossistemas. Muitas das outras propostas vão no mesmo sentido. Os imensos interesses e desafios económicos subjacentes às áreas da produção, do armazenamento, da distribuição e do consumo de energia e de outros recursos nos mais variados setores são conhecidos. Mas os desafios que a sociedade civil enfrenta não são menores. Esclarecê-la sobre formas mais inteligentes e integradoras de os ultrapassar fará parte do trabalho político a ser feito com investigadores, autarcas, ONGs e empresários na construção desta lei. Tanto a nível local como global, a transição climática ou é inclusiva ou falha. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Peço que... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito foi dito aqui hoje sobre a urgência de combater as alterações climáticas. É o maior problema que a humanidade enfrenta. Mas por mais que abordemos esta matéria na Assembleia, na prática o Governo parece que prefere continuar a contar com o roteiro para a descarbonização, um compromisso que não é vinculativo e pode não resistir aos ciclos políticos da governação. Mas do debate de hoje podemos concluir que existe um amplo consenso no Parlamento para construirmos uma lei climática que estabeleça as regras e os objetivos. Uma lei que seja intra- e intergeracionalmente justa, apoiada no conhecimento científico, de aplicação abrangente, tecnológica e fiscalmente neutra, assente numa colaboração entre países e na internalização dos danos ambientais. 7 anos é o tempo que nos separa do ponto de não retorno, o ponto que levará ao fim milhares de espécies, inviabilizando a vida no nosso planeta. Acabou o tempo dos discursos, das boas intenções e meras proclamações. O tempo agora é de fazer acontecer. O tempo agora é de investir naquilo que realmente importa, proteger as pessoas e proteger o nosso território dos efeitos da crise climática. Estamos em contra-relógio. Investamos na alteração do modelo de ordenamento do território e do uso dos solos, na defesa e proteção dos recursos hídricos. Asseguremos a sobrevivência da floresta autóctone e a saúde dos nossos oceanos, importantes sumidouros de carbono. Alteremos o modo de produzir alimentos, que se pretende mais local, sazonal e preferencialmente em modo biológico. Deixemos de lado as divergências políticas e ideológicas que nos separam. divergências que em nada têm contribuído